Alô, alô, gente linda e fofa que escuta esse podcast maravilhoso. Aqui quem fala é o Alê.
E aqui é a Paula.
Ô Paulinha, olha só, deixa eu te contar um negócio muito bacana, aproveitar que tu tá por aqui, né? Eu tava navegando nas redes sociais esses tempos e eu vi uma propaganda da Ambev lá. E aí, das nossas marcas, né? E eu fiquei pensando, cara, como é que será que funciona essa parte de entregar para públicos diferentes, sabe? Porque a gente sempre observa que existe um perfil de público para cada tipo de marca, cada tipo de cerveja, cada tipo de coisa. Nossa, eu fiquei muito curioso em saber como é que será que a gente faz esse tipo de coisa aqui dentro, né?
Pois é, e eu fiquei sabendo que existe todo um time, toda uma estrutura, uma área que cuida só disso, realmente, de entregar conteúdo para as pessoas certas no momento certo, enfim. Isso envolve não só dados, né, tipo históricos, mas também as inteligências. Inteligência artificial e análise preditiva, acredito.
Caraca! Não, que maravilha. Ah, olha só que coisa legal. E esse time tá aqui pra conversar com a gente agora e explicar os detalhes de como isso funciona. Então não vamos perder tempo. Bora ouvir o que eles têm pra falar. Tô abrindo as cortinas aqui. Bora lá. Então vamos lá, pessoal, vamos conhecer quem está aqui atrás das cortinas e veio para conversar com a gente sobre essa área de marketing e como os dados influenciam nessa área aqui. Vamos deixar o pessoal se apresentar. Primeiro, Carol, quem é você?
Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite aí, né? Dependendo do horário que estão nos ouvindo. Eu sou a Carol. Hoje eu estou como gerente de dados no time de Marketing Digital Insights na Ambev Tech. Mas tenho 6 anos e meio de companhia e desde entrei na companhia na trilha de produto, então atuei como analista de negócio. Atuei como PO, PM, e recentemente, aí, há pouco menos de um ano, eu mudei de trilha. Então, eu vim para a trilha de gestão, mas ainda, né, atuando fortemente com os times de desenvolvimento. Tive experiência na área da logística, com o desenvolvimento de software, e estou aí há 2 anos atuando mais diretamente com a parte de dados. Já atuei também, então, como produto em dados, agora como gerente de dados. Enfim, mas venho de uma formação bem diferente. Eu sou engenheira química por formação, e aí, no meio do processo ali em 2017, eu fiz uma transição de carreira que foi bem bacana. Gosto muito de trabalhar com tecnologia e não pretendo mais sair desse mundo.
Que legal, muito bacana nessa mudança e como a gente vai se descobrindo, né, vai fazendo as coisas. E o meu bom e velho amigo Crocker, conta pra gente aí, quem é você?
Bom dia, turma. Bom, como o próprio Alê falou, né, Crocker, mas meu nome é André. O motivo das pessoas me chamarem de Crocker é porque quando eu entrei na companhia tinham vários André e muitos na mesma área ali, né, então aí acabou sendo chamado pelo sobrenome, né? Eu também tenho um tempo de companhia muito, muito parecido com o da Carol, são quase 7 anos aí na companhia, passando por várias áreas. A minha formação é em engenharia de produção, mas eu acabei caindo na parte de tecnologia e eu realmente achei uma área muito interessante, muito boa. Eu sou desenvolvedor de BI aqui na Squad de Marketing Digital Insights, junto com o time da Carol. E nesse time aqui, eu tô trabalhando já tem uns 3 anos, um pouquinho mais, e seguindo. É isso aí.
Que legal. E Matheus, conta pra gente. Quem é você?
Assim como o Crocker, né, que é André, Matheus é meu nome, que sempre tem muitos em todos os lugares, então as pessoas costumam me chamar de Coradinho, que é um dos meus sobrenomes. Eu sou cientista de dados do time de Consumer Insights, né, Insights para Consumidor, dentro do marketing aqui na Ambev. Eu tô contando o período de outsourcing, estou um pouco mais de 2 anos trabalhando com contexto aqui da Ambev Tech, sempre como cientista de dados. E de formação, sou engenheiro mecânico, formado na UFES, no Espírito Santo, inclusive onde eu moro, em Vitória. Trabalhando à distância, né, com a MedTech. Isso.
Boa. E assim, gente, nessa área que hoje vocês estão trabalhando, essa parte de digital insights dentro do marketing, né? Tipo, conta um pouquinho pra gente, assim, como que funciona, né? Qual que é o papel do time? Como é que é o dia a dia? Qual que é o impacto no negócio? Se vocês puderem contar um pouquinho pra gente aí.
Bom, então, né, tentando responder essa pergunta complexa de uma forma bem simples, o nosso grande objetivo é viabilizar que a tomada de decisão do time de negócios de marketing seja baseada em dados. Então, para que isso seja possível, né, a gente precisa garantir que os dados que interessam ao time de marketing para tomada de decisão estratégica, principalmente, sejam acessíveis, confiáveis e acionáveis. E todo esse processo, né, vai muito além de disponibilizar o dado, né? A gente tem muita responsabilidade em relação à governança, qualidade desses dados, frequência de atualização, enfim. É, tem bastante coisa aí por trás que nós somos responsáveis para que seja possível, então, essa tomada de decisão com base em dados. E dentro desse contexto, hoje o nosso time, a nossa estrutura, ela é dividida em três principais frentes. A frente de insights, de mídia e a terceira frente que a gente chama de data strategy, né? Que é justamente essa parte estratégia de governança, qualidade. Então, para ser um pouquinho mais direta aqui, o time de insights é muito focado, né, na análise de dados, justamente para, dentro de todos os dados que a gente tem acesso, como a gente pode viabilizar para que esses dados sejam úteis para a tomada de decisão do marketing, né? E para que o time de marketing usa esses dados, né? Para organizar as próximas campanhas, as próximas ativações em redes sociais, por exemplo. Então, um dos nossos squads é muito focado justamente nessa extração de insights, com base em todos os dados do consumidor que a gente tem disponível. O segundo squad é o de mídia. E o squad de mídia hoje ele é responsável por otimizar a ativação dos consumidores. O que é isso? É justamente as ativações que a gente recebe no Instagram, Facebook, Pinterest, né, que são aqueles patrocinados, eles são enviados para uma gama de pessoas. A gente pode sempre melhorar, né, as pessoas que a gente pode ativar, que a gente pode enviar as nossas campanhas para que a gente seja mais assertivo, para que a gente não envie campanha para pessoas que não estão interessadas em algum produto específico, enfim, por N outros motivos. Então, o time de mídia hoje é muito focado nessa construção de modelo para melhorar as segmentações e melhorar a decisão, né? E para quais pessoas a gente vai enviar uma campanha, uma ativação em específico. E, por fim, mas não menos importante, né? Que é a parte do negócio que torna tudo isso viável, existe o squad de data strategy. O squad de data strategy, então, ele garante que todo o fluxo de dados esteja dentro do padrão esperado, garantindo confiabilidade, atualização, governança, enfim. Acredito que eles constroem, né, tem uma camada, fazem todo o fundamento, possibilitando que o squad de insights e o squad de mídia consigam trabalhar da melhor maneira possível e tornando esses dados úteis diretamente para o nosso time de negócio. Então, em linhas gerais, esse é o nosso grande objetivo, é como estamos impactando o negócio hoje.
Bom, legal, Carol. E aí você comentou uma coisa sobre tomadas de decisões, né? Então, o trabalho de vocês tem tudo a ver com influenciar nas tomadas de decisões. Isso me lembrou uma palavra muito falada aí, né? Que é cultura data-driven. Então, imagino que nesses 7 anos aí de companhia que você comentou, você já tenha passado aí por várias modificações, enfim, evoluções no trabalho. E essa questão de orientação por dados, enfim, como que você vê essa evolução, principalmente na área de marketing, que a gente sabe que, tipo, novas tecnologias surgem a todo momento, novas redes sociais, como que é isso, assim?
Então, realmente, muita coisa mudou nesses 6 anos e meio aí, quase 7 anos. Primeiro, né, falando um pouquinho de companhia, de uma maneira mais macro, né, aqui na companhia a gente sempre fala que existem dois grandes mundos, né, o mundo B2B e o mundo de B2C. Historicamente, a companhia sempre foi muito focada no mundo B2B, né? Então, a venda para os nossos clientes. Clientes aqui, no caso, são os nossos pontos de venda, né? Restaurantes, supermercados, comércios. E nisso, a companhia sempre foi muito especialista em entender o ponto de venda, como vender melhor para o ponto de venda, como resolver melhor os problemas dos pontos de venda. Mas, de uns anos para cá, teve uma mudança muito diferente também dentro do mundo do D2C, né, que é a nossa venda direta para o consumidor final. Então, hoje, a gente já tem até mais de um canal, né, de venda direta para o consumidor. Temos o Zé Delivery, que inclusive evoluiu muito, cresceu muito nesses últimos anos. Então, a gente nunca teve tantos dados disponíveis para a gente entender o nosso consumidor como a gente tem agora. Isso, assim, é fato. A gente também tem o Shoprama Express, né, por exemplo. Então, hoje, a gente tem uma oportunidade para trabalhar e diversidade de dados que a gente nunca teve antes. Lógico que acho que vale ressaltar que trabalhar com dados de consumidor é sempre muito sensível, né? Então, os dados sensíveis de fato, nome, CPF, e-mail, telefone, qualquer informação pessoal, a gente não pode ter acesso. Então, para isso, a gente conta com uma ferramenta de mercado para garantir essa segurança, que hoje é o CDP, Consumer Data Platform. E aí, o CDP, então, ele é responsável justamente por receber todas as informações de consumidores, fazer essa triangulação anonimizar esses dados, e aí a gente, então, recebe o dado só a partir da terceira camada do CDP, que é quando esses dados sensíveis já estão anonimizados, seguros e rasteados, né? Mas os dados transacionais a gente tem e consegue trabalhar, a gente só não consegue, não pode identificar quem é o consumidor por trás daquele dado transacional. Então, como hoje a gente tem, né, muito mais dados para trabalhar, a gente conseguiu muito evoluir na questão de entendimento do consumidor. Agora falando mais já da parte do marketing em si. E o que eu percebo de uma diferença gigante de uns anos para cá dentro do marketing, principalmente, é a proximidade entre os times de negócio e de tecnologia, né? Então, há uns anos atrás, já existia o time de tech trabalhando junto com o time de marketing, mas de uma forma distante a ponto de que o time de dados, principalmente de tech, gerava visualizações, dashboards, lógico, com dados históricos, mas gerava dados exatamente como o time de negócio estava solicitando. Então, como os times trabalhavam juntos, mas eram relativamente distantes, era complicado aplicar os conceitos de produto no meio desse desenvolvimento dos dashboards. Então, o time construía os dashboards, as visualizações, as tomadas de decisões já eram baseadas em dados, mas se o time de tech, na época, tivesse mais contexto, né, do real problema que o time de business gostaria de resolver, poderia propor soluções diferentes. E a distância impedia um pouco isso. De uns anos para cá, eu acho que uma das grandes mudanças foi essa. Então, a gente continua construindo dashboards, com certeza, né, com a visão desses dados históricos, para justamente, né, extrair insights a partir daí. Mas hoje, a gente está muito próximo do time de marketing. Então, a gente tem um contexto muito grande de todos os problemas, das situações que o time vive e como que a gente pode apoiar com diferentes formas de solução. Às vezes são dashboards, sim. E aí, a partir dos dashboards, extrai insights. Às vezes são modelos. Modelos de ciências de dados, né? Modelos de uma certa previsibilidade que ajudam ainda mais na tomada de decisão. Então, os modelos, no caso dos modelos, a gente consegue que uma inteligência artificial, por exemplo, né, um algoritmo específico, nos ajude também na tomada de decisão, nos próximos passos, né? Não depende só da mente humana para isso. Então, acho que a diferença mesmo, essa proximidade, permitiu fazer com que a gente evoluísse tanto na diversidade de soluções que a gente consegue propor para o marketing da companhia como um todo.
Muito legal, né? Eu fico pensando muito assim, ó, sobre esses consumidores que agora a gente tem acesso, né? Até é legal que você separou ali cliente e consumidor para ficar mais fácil de a gente falar utilizando o mesmo termo. E para a gente entender e poder atingir, para poder chegar nesse consumidor, a gente precisa extrair o máximo de informação possível sobre ele sem infringir nada da LGPD, né? Que é tudo que você estava falando ali de tomar determinados cuidados. Só que a gente tem acesso a um conjunto de informações, seja ele vindo, talvez, eu não sei como vem esse dado, mas estou supondo, vem alguma coisa talvez do próprio processo de venda ou de alguma ação que é feita, ou da própria rede social, dependendo do que a pessoa está consumindo, e pelas próprias plataformas de venda, talvez se recebe alguma coisa, esse dado é consolidado de alguma maneira. Mas para a gente poder atingir a audiência específica, né? Que tipo de técnica, método? Eu sei que tem muita estatística envolvida, entendo que tem muita forma de lidar com dado quando a gente lida com populações e várias coisas, né? Exceções e tal. Mas assim, que tipo de método, técnica que a gente utiliza para segmentar a nossa audiência, para entender melhor e atacar melhor dependendo da situação? Porque eu entendo que tem situações diferentes de consumo, né?
Sim. Primeiramente, sobre a questão da LGPD, né? Temos os dados transacionais dos consumidores, ou seja, histórico de compras e atividades dentro das plataformas de D2C, como o Zé Delivery, por exemplo. Só que esses dados são anonimizados, então a gente não consegue de nenhuma forma identificar quem é aquela pessoa. Eu sei que a pessoa X comprou uma cerveja hoje, ontem ele comprou um refrigerante da marca tal, mês passado ele comprou um Gatorade, um energético, alguma coisa assim, mas eu não sei quem é esse cara, não consigo identificar ele, enfim, isso tudo é exatamente o que a lei da LGPD, né, exige que seja feito. Mas, a partir do momento que nós temos esses dados, né, nós temos esses dados de consumidor, a gente tem todo um novo caminho para seguir que não tinha antes, quando a gente só tinha dados de clientes, né, de vendas, por exemplo, em bares, em mercados, porque antes a gente sabia ali quanto um estabelecimento estava vendendo. no fechamento do dia, no fechamento da semana, mas a gente não sabe quem comprou, a gente não sabe se uma pessoa que comprou um produto X, qual foi o outro produto que ele passou junto no caixa, ou o que, que ele comprou na semana passada, se ele compra todo mês, se ele compra semanalmente, tudo isso a gente não tinha. Então, esses dados transacionais, né, do D2C abrem todo esse mundo de possibilidades que nos permitem, sim, conseguir segmentar essas audiências. Quando a gente fala em segmentar, né, a segmentação, primeiro, ela tem que ter um objetivo. E para a gente ter esse objetivo muito claro, nós, cientistas de dados, profissionais de BI, engenheiros de dados, todo mundo que está trabalhando com dados aqui, e nós temos que estar muito próximos dos stakeholders de business, para estar muito alinhado com os objetivos e entender para que aquela audiência tem que ser segmentada. Vai ser para uma campanha online? Vai ser para distribuição de cupons? O que, que a gente quer com isso? A gente quer que seja uma audiência que vai clicar mais naquele anúncio? Enfim. E cada caso vai ser completamente diferente um do outro, e não é trivial essa segmentação. Mas sim, o primeiro passo a partir desses dados transacionais é a gente conseguir criar features, a gente conseguir criar informações consolidadas sobre cada consumidor. Como cada caso, né, cada tipo de segmentação é muito diferente uma da outra, vou dar um exemplo mais geral, que é usado, enfim, em grande parte dos contextos, que é a gente fazer uma análise RFM, que a gente chama no marketing, que a gente calcula a recência, a frequência e a monetariedade daquele consumidor. Basicamente, né, a recência, você sabe desde quando aquele consumidor está na plataforma, ou seja, há quanto tempo que ele fez a primeira compra dele. A frequência, você sabe quantas compras ele já fez. A monetariedade, quanto ele já gastou nas compras, né, de dinheiro. Então, o básico do básico, a gente consegue, por exemplo, incluir essas features. Aí nós conseguimos incluir, por exemplo, informações third party, informações que são obtidas por fora do transacional, com pesquisas ou algo do tipo. E entendendo ali com o business, né, como a gente tem que segmentar, a gente adiciona, por exemplo, muitas vezes a gente vai querer esse RFM personalizado com um certo período de tempo, personalizado para um certo tipo de marca. Nós adicionamos informações de clima, adicionamos informações de feriados, de ocasiões, eventos estão acontecendo, e no final a gente tem várias features que a gente consegue utilizar para segmentar da maneira que a gente quiser. Como a gente vai segmentar, existem vários métodos também. Nós podemos usar modelos puramente estatísticos, a gente consiga fitar ali uma curva, né, para conseguir separar, ou também modelos de machine learning, né, de inteligência artificial não supervisionados. São modelos que eles são treinados, né, não com uma resposta no final, que é como a maioria das pessoas entende machine learning, né, quando tem um primeiro contato. Tá. Em que o modelo recebe ali várias informações, por exemplo, várias imagens, né? Uma de gato, uma de cachorro. O modelo tem que falar o que, que é, um gato ou um cachorro. Para ele aprender aquilo, ele tem que receber a imagem dizendo para ele se é um gato ou um cachorro. No nosso caso aqui, de não supervisionado, por exemplo, ele não sabe a resposta. Então, a função do modelo é só separar.
Ele tem que chegar etiquetado, né? Tem que chegar etiquetado, né? No supervisionado, né?
No supervisionado tem que chegar etiquetado, exatamente. A gente utiliza muito a palavra label, né? Ou anotação. No caso do não supervisionado, você vai entregar vários consumidores com suas características. O modelo vai dizer, ó, esse cara aqui se parece muito com esse. Então, só que parece um grupo de consumidores. Esse outro grupo aqui parece ter pessoas suficientemente diferentes do outro, então ele vai chegar ali num número X de grupos e vai conseguir separar esses caras. O que é esse grupo aí entra depois. Então isso é uma forma também. E muitas vezes a gente, muitas não, mas algumas vezes a gente consegue utilizar também o supervisionado, tá? Vai depender da segmentação que a gente quer. Se a gente quer, por exemplo, entender o cara que compra na ocasião X, produto tal, a gente vai conseguir ali de alguma forma, com algumas premissas também, entregar anotações.
Cara, eu fiquei com uma dúvida, um negócio que eu fiquei pensando assim, que é, eu entendo, e posso estar equivocado no que eu tô falando, que é muito mais difícil a gente conseguir o dado do offline do que do online, né? Por exemplo, tipo, diretamente no ponto de venda, no bar, no restaurante e tal, o que o pessoal tá consumindo e tá fazendo, tipo, talvez a gente nem tenha muito desses dados, né? Só em alguns lugares específicos. E eu acredito, é ruim falar isso, né? De que a pandemia acelerou muita coisa para o mundo digital, mas é uma verdade, né? Vocês acham que fez realmente assim? Isso deu uma mudada e habilitou muita coisa, mudou o comportamento das pessoas relacionado à compra online e, consequentemente, a gente ter informação sobre esse consumidor? Faz sentido essa linha de raciocínio? Vocês enxergam isso ao longo do período?
Faz sentido, sim. Acho que, como você falou, a pandemia acelerou um processo, né? Já provavelmente aconteceria no mundo, mas talvez com muito mais anos, né? Aí, de digitalização e, enfim, cada vez mais consumo dentro de casa, consumo online, mais redes sociais. Então, as pessoas estão muito mais ligadas no online. Com certeza, é um dado mais preciso, é um dado muitas vezes que chega mais rápido e muitas vezes mais completo do que de fato o offline, que existe todo um trabalho de coleta um pouco mais complexo, né, do que o online. A gente consegue ter, por exemplo, o horário em que uma compra foi feita, né, uma coisa que no offline a gente não consegue, normalmente tem um fechamento ali dentro de um mês, dentro de uma semana, dentro de um dia, né? Mas com certeza, você falou errado.
E essa preparação, ela vale também, tipo, para, vamos supor, né, essa análise desse dado, ela vale também muito para eventos? Por exemplo, vamos supor que a gente vai ter um rodeio ou um evento muito grande, assim, que tem um consumo. Existe também uma análise preditiva para situações específicas e uma coleta de dados já de eventos anteriores, misturado, que você falou ali, talvez clima e outras coisas, faz sentido também aplicado nesse cenário?
Totalmente. É uma das formas que a gente mais aplica. Então, assim, é sempre desafiante, né? Desafiador incluir, por exemplo, dados de eventos, os dados climáticos, os dados de ocasiões. Então, muitas vezes, a gente tem, por exemplo, vamos supor que está acontecendo algum evento, tem um cupom atrelado, a gente consegue entender que as pessoas estão fazendo a compra para aquilo. Isso tudo bem. Mas já tem gente que não vai estar comprando com cupom. Então, ou, por exemplo, pode ter um tipo de ocasião, igual um jantar com amigos. Você vai ter que ter uma premissa. Você não vai saber que o cara tá comprando para aquilo. Por mais que o DTC seja muito completo, esses dados transacionais, você tenha bastante informação sobre o consumidor, você ainda não sabe o que ele vai fazer com aquele produto que ele comprou. Então, nesses casos, a gente, existem assim, etapas bem longas de análise, de fato, deep dives dentro do dado, dentro da ocasião, pesquisa de fora, entender o consumidor, para que a gente consiga ter premissas depois, para, inclusive, colocar modelos de machine learning para conseguir fazer a predição. O modelo, muitas vezes, pode ter um output dele, com uma probabilidade daquele consumidor estar comprando aquele produto para a ocasião X. Então, essa compra tem 60% de chance de estar sendo feita para ser consumida com mais de uma pessoa, para ser consumida num churrasco, para ser consumida num jantar entre amigos, assistindo uma partida de futebol. Então, ou num rodeio, né, como você falou. Então, assim, tem, a gente consegue incluir essas ocasiões, mas, de fato, cada caso é muito peculiar. Né? Alguns a gente tem já um cheiro nos dados, outros a gente tem que fazer análise e incluir premissas.
E quando vocês, nessas segmentações que faz, eu entendo que talvez tenha algum tipo de perfil que é traçado, né? Como não é vinculado diretamente a uma pessoa, você meio que chega mais ou menos num perfil ali, essa pessoa. Só que, aí de novo, né? Curiosidade mesmo, assim, o nosso gosto, ele muda ao longo do tempo. Eu, por exemplo, não gostava de cerveja até uma determinada época, depois passei a gostar, gostava de umas mais fraquinhas, depois fui indo para as mais amargas, depois para variedades de tipos de cerveja, alguma coisa um pouco mais perto do artesanal e tal. Esse movimento, é possível enxergar isso a partir dos dados, que o comportamento de um determinado grupo ou alguma coisa, ele vai evoluindo ao longo do tempo? Ou como é traçado como um perfil, a gente não pega esse tipo de ideia? Como é que funciona?
Pega, e é trabalho do cientista de dados estar muito atento a essas nuances, né? Que faz muito parte do contexto. Então, é claro que a pessoa pode mudar de gosto. Inclusive, muito do que é feito analisa exatamente esse movimento, né? Pessoas que saem de um tipo de consumo para outro, pessoas que, às vezes, mudam situação socioeconômica. Então, tudo isso a gente tem que conseguir pegar. E, assim, tem várias técnicas, né? Em alguns momentos, por exemplo, consegue dar um peso maior para atividades mais recentes. Em outro, por exemplo, no caso de modelos que são treinados, a gente tem que estar muito atento ao retreino, que é uma coisa que é crucial dentro da ciência de dados, dentro do machine learning engineering, né? Que é você entender quando você tem que fazer aquele retreino. Então, você vai traçando métricas. Talvez a cada mês você está validando aquele modelo com os dados mais recentes, para ver se ele ainda está acertando, para ver se ele ainda está com uma boa, com boas métricas. O natural, né, é acontecer um drift, né, um model drift com o tempo. Esse modelo, ele vai perdendo ali a eficácia dele, e você tem que pensar em formas de deixar ele mais atualizado. Isso para caso de mudanças macro de consumidores. O consumidor mudou o perfil. Isso não é algo tão irreal. A gente sabe, no mundo hoje, assim, as pessoas mudam os gostos, as coisas são muito dinâmicas, né? Então tem que estar muito atento para isso. E o consumidor específico está totalmente dentro do nosso contexto, entender que ele está sempre em movimento. Marcas são lançadas, gostos mudam. E assim, como a gente tem todo o histórico dele, temos todas as ferramentas para conseguir colocar isso na análise. Então.
Legal. Para mim, confesso aqui que eu trabalho com comunicação, sou leiga nessa parte de dados e eu trabalho com redes sociais e tudo mais. Então, tudo que vocês estão falando tá sendo aquele emoji, sabe, da cabecinha explodindo, assim, bem nesse sentido. E aí, você comentou sobre existir vários modelos, que eles ficam, enfim, obsoletos com o tempo também. E aí, eu queria entender, assim, como funciona essa escolha, né, primeiro de, qual modelo utilizar, mas, e quais as vantagens, assim, de cada um, ou de utilizar, né, um modelo que vocês mesmos personalizam aqui no time e tudo mais, não algo pronto. Enfim.
Primeiro, a primeira decisão, muitas vezes, é se a gente vai para uma abordagem de machine learning mesmo ou não. Muitas vezes, o problema é resolvido sem precisar, realmente, você treinar um modelo, por mais que seja assim, muito tentador, né? Principalmente quem está começando a ser de dados, todo mundo quer rodar muito modelo, fazer um monte, colocar sempre inteligência artificial. Mas, muitas vezes, o caminho, pensando ali em custo, tempo, benefício, de fato, as métricas no final, vai ser mais inteligente com uma abordagem ali com um modelo estatístico, muitas vezes até regras de negócio, tá? Que a partir de uma análise, um deep dive, vão se encaixar no problema. Mas, dependendo mais da pergunta, né? Se a gente realmente entender o que ele, a gente vai ter que utilizar uma ferramenta de predição, né? Uma ferramenta de machine learning. A escolha do modelo vem de muito know-how do profissional, como cientista de dados, depois de utilizar muitos modelos com o tempo. Quanto mais ele entender a parte matemática, estatística, de fato, como aquele modelo funciona, mais ferramenta ele vai ter para saber quais são os prováveis modelos que vão funcionar mais naquela abordagem. Depois que ele imagina ali, que consegue pré-selecionar modelos que ele acha que vão funcionar, muitas vezes é testando. Então você vai, de fato, colocar um modelo com diferentes parâmetros e testar ele naquele contexto. O mesmo modelo com parâmetros diferentes, depois outro modelo. Você testa de inúmeras maneiras, tomando cuidado para não fazer testes em demasia também, porque quem procura acha, né? Então, às vezes, você vai testar tantas coisas que um vai funcionar, mas não necessariamente aquilo de fato funciona para os seus dados, funcionou para aquele teste que você fez. Então, tudo isso tem que estar na cabeça do cientista de dados. Quanto mais experiência ele tem, mais assertivo ele vai ser nesse contexto. E aí, assim, uma coisa acho que é muito interessante, talvez a gente não pontuou muito ainda, é que no caso do marketing, a gente consegue testar rápido o ganho financeiro. Então, ok, você consegue testar um modelo com métricas de machine learning para saber se dentro daquelas métricas ele é bom ou não. Mas você rapidamente consegue, por exemplo, numa segmentação de audiência, fazer um teste. Fazer, por exemplo, um teste AB passando a mesma campanha, né, o mesmo cupom, a mesma notificação para aquela audiência e para uma audiência genérica. E você calcula, por exemplo, o retorno de cliques, retorno de compras, enfim, várias métricas que você consegue calcular. E você vê na prática se aquilo está funcionando. Então, com essa facilidade de testar, normalmente a gente tem os testes. Óbvio que não dá para fazer isso com todos os modelos, então a gente tem que, por trás, filtrar o máximo, chegar no que o cientista acha que vai ser a melhor solução, os dados de treino, mas depois o teste na prática ele é rápido, assim, a gente consegue, dentro desse contexto de vídeo, sim, a gente consegue testar rápido.
E, Cracker, eu queria saber, assim, de você, né, o que a gente anda fazendo aqui dentro de casa e por que vale a pena, assim, né, utilizar os modelos que a gente anda fazendo por aqui.
Boa, sim, sem dúvida. Eu acho que o Corradini, ele deu uma explicação muito boa, assim, de todo o escopo, de todo esse fluxo, né, de como é que a gente trabalha com os dados nessa parte de marketing digital, assim. E é verdade, assim, que as mídias sociais, elas já te dão a oportunidade de fazer segmentação de audiências, né? A partir de alguns parâmetros que elas mesmas disponibilizam nas plataformas, né? Como localização geográfica e outros interesses em comum. Agora, as vantagens da gente usar as abordagens que a gente define aqui dentro de casa para segmentação de audiências, tá um pouco nisso que o Corradini falou, que a gente ter a agilidade de poder já fazer o ajuste, rodar um teste, ver se aquilo que a gente fez performou bem a partir de um parâmetro específico ou se poderia ter sido melhor. E a gente está trabalhando com os dados do nosso e-commerce, né? Das transações. Então, a gente não tá dependendo de algo, de repente, já embarcado, pronto, já meio pré-pronto, né, de uma plataforma social, a gente está fazendo isso dentro de casa. Então, isso permite com que a gente faça esse refino, esse ajuste fino para as campanhas que a gente vai rodar com os objetivos de cada campanha. Então, acho que é um pouco disso, né? E não só isso, né, Paula? A gente tem um ganho muito grande também, porque o time acaba conhecendo mais o negócio, o time acaba criando esse laço com o business, com os produtos, e eu acho que isso é algo que é muito bom a gente ter esse conhecimento, fazer com que as pessoas também cresçam cada vez mais aqui dentro de casa.
Muito legal. E assim, vocês falaram bastante assim, sobre como a gente utiliza esses dados, como a gente faz análise, como a gente usa as nossas próprias estratégias, muitas vezes utilizando a própria estatística, ou técnicas, ou coisas como vocês acabaram de explicar agora. Corradini tinha levantado um ponto sobre a inteligência artificial, que ela é muito sedutora, né? Que você quer ir para ela, porque é legal, fala de tecnologia, é uma coisa bacana. Mas e nos momentos onde a gente, onde faz sentido utilizar a inteligência artificial? Porque eu entendo que a inteligência artificial, ela faz muito sentido quando ela te dá um norte, né? Quando ela te dá um insight, um cheiro de alguma coisa, ela não é tão necessariamente precisa, né? Ela vai te trazer uma informação um pouco mais direcional. Faz sentido pensar por esse caminho? E onde que a gente usa? Em que cenários que a gente utiliza, tipo, para gerar ocasiões de consumo? Ou, enfim, fala um pouquinho pra gente aí.
Normalmente, eu gosto de falar que a gente utiliza a inteligência artificial em modelos de machine learning quando a gente tem insights não óbvios nos dados. Insights que realmente um ser humano, olhando ali aqueles dados, ele não vai conseguir chegar numa predição, numa análise. São coisas que estão realmente em correlações entre ali os dados muito profundas, que só um modelo matemático vai conseguir obter. Muitas vezes isso não é verdade, muitas vezes até vão existir, mas o modelo ele não vai realmente agregar muito ali em relação ao que um ser humano já conseguiria fazer. Por isso que a gente normalmente, quando a gente vai começar uma abordagem de machine learning, a gente cria uma baseline, né? E muitas vezes essa baseline, ela é assim, muito, muito simples, exatamente para entender, tá, qual é o mínimo que, assim, que esse modelo tem que fazer para a gente ver o quanto de valor que ele está gerando, né? Sendo bem, assim, bem generalista, é um pouco disso. É quando a gente vê que tem insights não óbvios ali nos dados. Muitas vezes a gente não sabe disso, então muitas vezes a gente tem que testar o modelo para saber se realmente tem. Exatamente por ser não óbvio, a gente não consegue ao olho nu ali, olhando, né, para uma tabela, fazendo query no SQL, em análise, em resultados.
Cara, olha só, que interessante. Eu vou trazer meio que uma analogia para construir a pergunta aqui, que é assim, eu tive uma experiência de ter trabalhado com melhoramento genético de soja, algodão e milho, tá? Mas eu trabalhava com a parte de agricultura de precisão, focado em tecnologia mesmo, esse tipo de coisa. E como é que funciona? Lá se faz cruzamento genético de planta, basicamente. Você vai, pega o pólen de uma planta, coloca na florzinha da outra e vai cruzando a planta até ela chegar numa determinada característica. Que nem cachorro, né? Você tem o bulldog francês, você tem o pincher e tal, porque foi se cruzando e foi chegando naquelas características até atingir aquilo. E é muito parecido com o processo que a gente trabalha na análise de dados, em termos de populações, variações. Tem muita coisa similar na forma quando a gente trabalha com análise de dados nesse processo. E eu lembro que os melhoristas, na época, é o nome que se dá para pesquisadores que trabalham com isso, eles falavam uma coisa que eu achava muito interessante, que é assim, ó, é muito mais difícil tu saber descartar do que tu saber escolher. Tomar a decisão do que descartar, às vezes, é muito mais complexo e é ali que vai fazer a diferença, é tu saber analisar o negativo, o não, de como avançar com a conclusão de alguma coisa de que aquilo tá dando certo. Da mesma forma, eu entendo que isso pode valer para a parte de análise de dados também. Eu queria saber se isso faz sentido, tipo, a escolha de que dados eu vou colocar para construir o meu modelo, a conclusão que eu vou chegar, se putz, cara, será que isso aqui vai só piorar ou faz sentido eu colocar porque vai complementar, tipo, o clima, que nem vocês falaram, faz sentido em todos os cenários ou outros dados? Como é que vocês fazem essa escolha e que tecnologias vocês utilizam também? Essa é uma curiosidade que eu queria saber.
A parte de descartar, né, features, informações que a gente vai utilizar, é bem comum, assim, de fato, está dentro do processo de desenvolvimento de um modelo, né, quando a gente está falando de machine learning. E aí vai variar de modelo para modelo, né? Alguns modelos, eles exigem uma atenção um pouco maior, igual, por exemplo, em determinados modelos, quando você tem duas features muito correlacionadas, então você tem duas informações que andam muito juntas, quando uma sobe, a outra sobe também, quando uma abaixa, a outra abaixa também, falando assim bem por alto. Quando tem uma correlação muito alta entre duas features, alguns modelos não lidam bem com isso. Interessante, por exemplo, analisar isso antes, treinar ele, retirar. Outros modelos não têm esse problema. Muitas vezes você tem que tratar, na verdade, a feature. Alguns você tem que colocar todas numa escala de 0 a 1, por exemplo. Outros modelos não têm esse problema. Você pode passar o número ali do jeito que ele é, que ele mesmo vai conseguir lidar com o fato de que uma informação, por exemplo, idade, que vai ali de 18 a 100, a outra é quantas compras o cara já fez, que vai ter um infinito. Então, o modelo, ele vai, alguns lidam bem com essa escala. Mas, no geral, muitas vezes, tirando essa parte, essa atençãozinha inicial, tipo, relação, algumas coisas, nós vamos testando. Colocam-se muitas features, o modelo vai treinar, e existem métodos, depois do treino, que o próprio modelo diz quais foram as informações que mais foram relevantes para ele. A gente chama de feature importance, né? Existe até método chamado shape values, que entregam informações bem profundas sobre a importância daquelas features, com uma conversa com a outra, Então, muitas vezes, uma feature sozinha não muda muita coisa. Eu vou dar um exemplo. Latitude, caso de hipotético, né? Uma feature de latitude, muitas vezes, não vai te agregar em nada. Mas se você juntar com a longitude e, a partir disso, conseguir ter a geolocalização ou uma distância, pode se tornar extremamente importante. Então, em muitos casos, uma feature sozinha não ajuda em nada, mas combinada com outra, ajuda muito. E a gente tem diferentes maneiras de analisar isso. Uma das mais legais, uma das mais utilizadas no mercado é Shape Values, né? Depois que você treinou o modelo, vai te trazer insights muito interessantes ali. Muitas vezes vai mostrar que algumas features são descartáveis. E aí você descarta mesmo. Enfim, quanto mais feature, mais informação o modelo vai ter que se preocupar, menos assertivo vai ser, mais tempo ele vai demorar para rodar. E a gente sabe que no contexto de dados, né, massivos, em nuvem, tempo é dinheiro, né, rodando ali, além de muitas vezes ocupar o trabalho, são máquinas, né, rodando em nuvem que custam. Então é sempre interessante rodar o mínimo de features possível, né, de forma bem assertiva, acho que essa é a palavra. Sobre ferramentas, vou começar falando aqui da mais as técnicas, né, de ciência de dados, engenharia de dados, né, MLOps. A gente trabalha muito dentro do Databricks, né, que é uma ferramenta muito utilizada no mercado, bem integrada com o Azure, né, que é a plataforma cloud que a gente utiliza em grande parte dos serviços. Então, o Databricks, ele permite que a gente utilize ali dentro dele o Spark, que é, enfim, é fantástico, permite a gente paralelizar, né, grandes quantidades de dados. Então, a gente tem ali um computador, né, um cluster rodando em nuvem, com vários nós que vão paralelizar os processamentos e permitir que a gente trabalhe com quantidades enormes de dados. Para isso, né, a gente acaba utilizando a biblioteca PySpark, que é uma biblioteca de processamento de dados dentro do Python. Então, a gente não utiliza o Pandas, né, que é normalmente como grande parte dos cientistas de dados começam a aprender, que é o Pandas para processar os dados. A gente não utiliza, a gente vai pelo PySpark, que permite a gente utilizar o Spark e rodar muito mais rápido os nossos modelos, as nossas análises, todos os nossos processamentos, né, de engenharia também. Então, dentro do Databricks, nós temos notebooks Python, que rodam PySpark, lemos dados Parquet, Delta Table, dados de data warehouses. Nós podemos orquestrar essas pipelines tanto pelo Azure Data Factory, né, o ADF, ou também pelo Airflow, depende do contexto.
Essas bases de dados aí variadas, vocês têm algum tipo de tratativa para evitar concorrência? Por exemplo, é movido para algum lugar que é específico só para consumo, diferente do dado que está sendo, por exemplo, gerado na hora? Isso aí daí é a preocupação da própria base, já está dessa forma ou não? Como que funciona para o time de vocês? É uma preocupação do ETL para frente? Ou já dados já vem para vocês, tipo, num data lake já pronto para consumir dali sem se preocupar com concorrência?
E também, sim, e os dados eles podem estar salvos tanto no Data Lake, que é onde vai ser normalmente consumido por outros engenheiros, outros cientistas, né? Ou dentro de uma Data Warehouse, que já é um banco de dados ali, SQL, que fica muito mais fácil, por exemplo, de ser consumido para dashboards de Power BI ou também para queries, né? Muitas vezes ali a pessoa está diretamente no banco fazendo queries para extrair informações. E, finalmente, assim, também só para não deixar passar, não menos importante, né? O ML Flow, a gente utiliza para orquestrar ali, para salvar os nossos experimentos, para salvar os modelos, salvar os nossos retreinos, fazer toda essa parte de MLOps, que é super importante, e ele é totalmente integrado com o Databricks.
Boa, e aí pegando o gancho na parte de BI, né, de Business Intelligence, a gente sabe que a principal ferramenta que a companhia utiliza é o Power BI, e na nossa área não seria diferente, né, então a gente faz uso do Power BI como a principal ferramenta para comunicar essas informações através de dashboards, de relatórios que a gente constrói. A gente sabe que a companhia, ela tem outras ferramentas, né, como Metabase, a gente usa principalmente o Power BI, né, o Power BI, ele funciona com basicamente com duas linguagens, uma linguagem mais para ETL, que é a linguagem M, que roda no Power Query, e uma linguagem que é mais utilizada para cálculos de métricas que retornam para o usuário informação, que seria a linguagem DAX. Normalmente, a parte de Power Query, de M, a gente evita fazer no Power BI, porque a gente tem um time de engenheiros que podem trabalhar isso no back-end para nós, né? Então, acho que faz mais sentido deixar a parte mais pesado, de pré-processamento, vamos dizer assim, na parte de engenharia. Mas o Power BI, ele disponibiliza essa possibilidade de fazer algumas coisas de ETL, né? Então, os nossos relatórios, dashboards, boa parte deles está conectada direto no Data Warehouse da companhia, né? Fazendo conexão através do SQL Server para construir os nossos dashboards e comunicar as informações que a gente quer comunicar para os nossos usuários. E acho que um comentário legal de se fazer é que na companhia, assim, o Excel ele é quase uma unanimidade, assim, né? Todo mundo usa o Excel, né?
Maior
Então,
ERP do mundo, cara, é o Excel.
o maior ERP do mundo. Quem não tem uma tabelinha de deparo no Excel, né? Então, acho que é quase difícil de fugir disso, né? Do Excel. Então, a gente pode usar o Excel, eventualmente, para fazer alguma análise, mas a nível de validação mesmo, tá, Ale? Eu acho que eu fico bem feliz de falar aqui que eu acho que a gente não tem nenhum produto final que ele tem o Excel como um output, entendeu? Mas no meio do processo pode acontecer. Eu preciso fazer uma validação de uma base e tal. A gente vê o próprio time de business usando Excel ou spreadsheets. Ali é realmente um mundo à parte, né?
E não quer dizer porque é maravilhoso, né? Porque é cada coisa
Exatamente.
sendo usada para o que deve ser usada, né? Então,
Perfeito.
às vezes a gente torce o nariz para uma determinada ferramenta, tirando Java. Java não. Brincadeira, é só uma piadinha, pessoal. Foi só uma piadinha. Mas assim, a gente torce o nariz para determinadas ferramentas, mas, cara, não quer dizer, depende para que que você vai fazer, entendeu? Uma faca é excelente para cortar, mas é péssima para usar como chave de fenda, né? E às vezes a gente acaba usando. Então, se cada coisa for usada do jeito certo, cara, tá ótimo, né?
Exatamente.
Toda vez que a gente faz episódios sobre dados e tudo mais, eu fico muito pensando no, na dimensão, né? Tipo, da Ambev, quantidade de produtos que a gente tem, diferentes tipos de clientes. E aí, olhando para marketing, assim, né? Quantas pessoas diferentes situações de consumo que a gente quer realmente atingir com, enfim, com os nossos anúncios e tudo mais. E aí, eu queria saber um pouquinho como funciona lidar, assim, com tantas variáveis, objetivos de marketing diferentes, enfim, como que é para vocês, assim, né? Dia a dia mesmo desse trabalho.
Boa, legal, Paula. Assim, de fato, a Ambev são várias empresas dentro de uma empresa, né? São várias marcas e às vezes cada uma com os seus objetivos, né? Hoje a nossa ênfase, e aí eu falo mais dentro do squad de mídia, tá de fato trabalhar com os dados que estão sob nossa posse, né? Sob nosso controle, assim. Mas a gente também tem algumas iniciativas em que a gente consegue trabalhar com dados externos. Um exemplo muito claro de trabalhar com dados externos são informações de campeonato de futebol. A gente sabe que futebol é um tema muito importante para o Brasil e está diretamente relacionado com o nosso negócio, né? Com a fabricação de bebidas. E o Coradini ele teve muito muito envolvido no, na parte de fazer uma ingestão de dados públicos mesmo, né? De partidas de futebol, dos principais campeonatos que estão rolando por aí, porque isso nos possibilita trazer um poder de análise, e aí por poder de análise eu falo tanto na parte de business intelligence, mas também na parte de construção de algoritmos, de ocasiões, de entender o que que está acontecendo, né? Então, a gente tem hoje a ingestão desses principais campeonatos de futebol, e aí com isso a gente pode somar mais poder de análise, né? Então, o Coradini, ele trouxe isso para dentro, né? Foi numa frente que ele estava atuando muito forte nisso, e até foi uma provocação que acho que uma vez a Carol trouxe para mim. Pô, Crocker, acho que seria legal se a gente pudesse trazer essa parte de futebol, tentar acoplar com as nossas análises de mídia, de audiências. E aí a gente conseguiu trazer isso, colocamos no dashboard, onde a gente poderia analisar. A gente colocou no dashboard uma análise do retorno que as campanhas geram para nós, mas também nessa timeline tinha os alfinetes com os jogos de futebol que aconteceu naquele dia. Então a gente podia ter uma noção se num dia em que performava melhor tinha algum jogo mais importante ou menos importante. Esse é um exemplo só, tá, Paulo? Mas assim, a gente entende que existem vários fatores, que existem vários dados. Nossa ênfase ela é mais com os dados nossos transacionais, mas a gente está aberto para buscar novos dados e trabalhar com mais dados.
Meu, bacana. E assim, se não tivesse desafio, não precisava da gente aqui ganhando esses salários milionários, não. Mas brincadeira, não precisava da gente aqui resolvendo, né, esses desafios, quebrando cabeça no dia a dia e tal. E eu queria saber, assim, que tipo de desafio que tem aqui? Que tipo de perfil de pessoa? Ou seja, quais as skills necessárias das pessoas para resolver esses desafios que a gente tem aqui dentro, pensando assim, com foco no time de vocês?
Bom, desafios, né? É o que não faltam. Mas de maneira pouco mais macro, eu diria, como o Crocker comentou, né? E todos nós sabemos, a Ambev hoje, a companhia, é uma empresa com várias empresas contempladas dentro dela. Cada marca é uma realidade, né? Então, cada marca vai ter um perfil de consumidor específico, cada marca vai ter um perfil de fãs específico, vão ter momentos específicos para consumo. E acho que um dos nossos maiores desafios aqui agora, né, que a gente trabalha muito próximo ao business, tentar utilizar de fato a visão de produto, né, de problema, e como que será que a gente pode criar produtos sejam de visualizações de dados, sejam de extração de insights, sejam de modelos com, e algoritmos, né? Que sejam escaláveis. Então, se eu crio um produto que vai ser utilizado por uma única marca, né? Esse é um contexto muito específico, poxa, será que vale a pena a gente priorizar isso agora? Então, da visão de produto, acho que um dos nossos maiores desafios é ter essa visão de todos os contextos que a companhia envolve e conseguir priorizar, de fato, os maiores problemas, as maiores dores, as maiores oportunidades dentro de mídia e marketing para que a gente construa soluções escaláveis e genéricas a ponto de que sejam utilizadas por mais marcas dentro de N contextos e não de um único específico. Então, hoje, a gente tem muitos dados de consumidores para trabalhar, muitas realidades diferentes, né, na mesa para discutir, para trazer ideias. Então, agregar tudo isso e construir as melhores soluções que tragam mais retorno, né, seja em curto, médio, longo prazo. Lógico que algumas soluções vão ser menores, vão exigir menos esforço, vão trazer um retorno mais rápido. Outras são soluções maiores, mas que a médio e longo prazo faz muito sentido, pensando no contexto estratégico da companhia. Então, entender todo esse cenário, né, e de fato priorizar o que vamos fazer agora e o que vamos deixar para depois, e entra também aquela ideia do descartar, né, que saber o que priorizar é tão importante quanto saber o que descartar, porque problemas e situações para resolver, para melhorar, a gente tem inúmeras. Acho que um dos nossos grandes desafios é esse, a questão da priorização e do que fazer em cada momento, o que desenvolver em cada momento. Aí aqui eu já linko com as soft skills. Eu acho que aqui, como a gente tem muitos contextos, muitos times, muitos stakeholders diferentes para lidar e entender, acho que aqui resiliência, comunicação assertiva, trabalho em equipe e, acima de tudo, né, princípios éticos, já que estamos falando o tempo inteiro sobre consumidores, eu acho que são essenciais. Justamente a paciência de entender todos os contextos, fazer pesquisas suficientes para entender a causa raiz de cada uma das situações e, em cima disso, né, reunir de fato todo o time ali de desenvolvimento para construir a melhor solução, que seja mais escalável, que seja mais genérica possível, que possa ser utilizada aí por N marcas, por N times dentro da companhia. E lógico, tudo isso só é possível, né, se a gente tem dados muito bem fundamentados, estruturados e confiáveis por debaixo dos panos, como a gente sempre diz. Então, daí aqui a gente entra muito mais em hard skills, né? Organizar todos os dados que a gente tem em mãos, né? Aí trazendo até um pouquinho da complexidade. Hoje a gente tem N SKUs, que são os produtos. Cada produto é cadastrado de um nome. Então, por exemplo, se eu tenho uma Skol 300ml e uma Skol 600ml, já são dois SKUs distintos, até para trazer aqui o nível da complexidade. E eu tenho esse produto cadastrado em N plataformas. Aí aqui eu trago até a realidade tanto do B2B quanto do D2C. Os mercados registram com o nome de um jeito, o PDV registra de outro. Lá no aplicativo do Zé Delivery tem um outro nome. Pensa, são N transações, só que as informações elas não chegam organizadinhas, bonitinhas, todas com o mesmo nome, que é fácil triangular e logo eu consigo uma tabela totalmente unificada e aí o dado está ali, prontinho para trabalhar.
Não é só mandar um e-mail para todo mundo dizendo, pessoal, manda certo, não resolve, Carol?
Então, seria muito bom se resolvesse. Então, apesar da infinidade de dados que a gente nunca teve tanto dado assim, né, principalmente conectados ao consumidor para trabalhar, os dados chegam de N formas diferentes. E como eu garanto que a Skol que está vindo da fonte de dados X 300ml e a Skol que está vindo da fonte de dados Y 300ml, eu consigo identificar que é o mesmo produto, e quando eu conseguir cruzar esses dados, eu consegui ter essa visão global, essa visão macro. Isso vai exigir um processo gigantesco, né, por debaixo dos panos, que envolve, inclusive, outros modelos, aí até de soluções internas, né, modelos que resolvem os nossos próprios problemas na triangulação desses dados. E para isso, né, e falando de novo, voltando para hard skill, a gente precisa de engenheiros de dados, de desenvolvedores BI, de cientistas de dados, de data product manager e, não menos importante, um representante, ao menos, do time de negócio junto com o Squad, para que a gente justamente nunca perca essa ligação com o business, com as situações que o business vive dia a dia, as dificuldades com as plataformas, né, de ativação, seja aí Meta, Google, enfim, independente de qual seja, Se a gente está muito junto ao time do business, a gente entende todo esse contexto e consegue aplicar da melhor maneira. Então, realmente, aqui a gente não tem como fugir de um time multidisciplinar que consiga desde pegar o dado misturado, totalmente desestruturado, até que a gente consiga centralizar e ter uma tabela confiável, padronizada. E não, agora sim. A partir daqui eu consigo extrair insights úteis e de fato, confiáveis para que o business possa tomar uma decisão com 100% de certeza que ele está olhando algo que faça sentido e que seja promissor, né, para tomada de decisão.
Muito legal. E assim, gente, meu, que papo sensacional, porque várias curiosidades que eu tinha, sabe, de várias coisas assim, de como funciona, a gente conseguiu falar de muita coisa, eu ainda tenho um monte de perguntas, acho que dá para a gente fazer um segundo papo, num outro momento, assim, de como algumas coisas funcionam, mas assim, eu queria pedir então para vocês, para a gente caminhar para o encerramento aqui, que vocês, se vocês têm algum recado final, tipo, vocês querem falar sobre próximos passos, mandar um beijo pro pai, pra mãe, pra Xuxa, falar de projetos futuros, aí é com vocês, fica à vontade, o microfone tá com vocês.
Bom, vou puxar aqui então, próximos passos, né? Acho que um dos pontos, já é um dos nossos principais objetivos e com certeza isso vai perdurar para os próximos anos, é entender cada vez melhor os nossos consumidores, né? Isso vai muito além do transacional. Os dados transacionais a gente tem, mas por que as pessoas são fãs de uma marca específica? Por que elas se identificam com uma marca específica? Por que ela consome a marca X em um momento, a marca Y em outro momento? Então, isso vai muito além do online, das nossas transações, e com certeza é um desejo nosso que perdura, né, junto com o time de mídia, marketing, enfim, para que a gente seja, de fato, cada vez mais assertivo na comunicação, no lançamento de produtos, na melhora dos nossos produtos e que a gente consiga ter realmente consumidores fãs das nossas marcas, que tenham uma identificação que vai muito além do transacional. E aí eu já vou, então, emendar com o meu recadinho final. Eu acho que eu sempre levo comigo duas palavras que fazem muito sentido, eu acho que tanto para... Independente do mundo, seja o mundo de software, seja o mundo de data, seja o mundo de produto ou de gestão, mas eu sempre considero duas palavras na minha rotina, que são contexto e conexão. Eu acho que, primeiro, contexto, para que a gente sempre consiga trazer para o time de desenvolvimento o maior contexto possível da situação. Estar muito próximo ao time de business é essencial para isso. O porquê que a gente quer construir algo específico, porquê que a gente quer resolver um problema, para quem e para que a gente vai resolver aquele problema. Então, acho que contexto é extremamente importante para a gente estar sempre desenvolvendo melhores soluções e resolvendo problemas reais. E o segundo ponto é conexão. Né? Falamos aqui de diversos stakeholders, de diversos times, de diversas skills, diversas disciplinas que a gente trabalha e pensa... Todas essas pessoas trabalhando juntas na mesma mesa todos os dias, não é fácil manter o pessoal engajado e na mesma página. Então, acho que criar essa conexão, garantir um ambiente seguro, independente de quem esteja na mesa para conversar, né, de trazer as situações reais para o time, eu acho que é essencial, garante engajamento, garante conexão, e isso facilita muito a rotina, principalmente na parte de gestão de dados como um todo. Então, o meu recadinho final aqui são essas duas palavrinhas que eu tenho como palavrinhas mágicas, que é contexto e conexão.
Um recado final que eu daria, até pegando um gancho aí do que a Carol falou, assim, para pessoas que estão interessadas em iniciar na ciência de dados, ou crescer, né, mudar de área para ciência de dados, ou crescer, não negligenciar essa questão de estar muito próximo do business. Então, respeitar e entender contexto de negócio, assim, faz muito parte da profissão. Inclusive, todo mundo que começa na área vê aquele diagrama de Venn lá, né, que fala de matemática, de programação e de negócio. Então, não é para negligenciar, a gente sabe desde o começo que tem isso. E é muito importante ter esse contato frequente, respeitando muito assim, os desejos, né, dos stakeholders, querendo ou não, muitas vezes, quem vai utilizar, às vezes, o output do seu trabalho são eles, né? Eu queria deixar esse recado.
Bom, primeiro, eu sou grato pela oportunidade que a gente tem de estar conversando com vocês aqui sobre esse tema, né? Que é um tema tão legal, assim, tão importante para a companhia também. E falar que a gente está aqui mais como representantes de um time que está junto com a gente, né? Então, tem todo um time de cientistas, de engenheiros, de BI, gente de negócio que está com a gente. E é só... A gente está só representando todo um time que é apaixonado pelo negócio e que luta para melhorar isso todo dia, né? Eu acho que a gente tem desafios bem legais pela frente. Acho que é um pouco disso que foi falado nesse bate-papo aqui. E olhando para frente pelo que vai vir aí nos próximos anos e que a gente possa conseguir vender mais produtos e atrair cada vez mais nossos consumidores, né?
Maravilhoso, gente. Muito bom mesmo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Eu só tenho a agradecer. Achei o papo passou voando para mim, tá? Foi muito legal mesmo, bem interessante. E realmente acho que tem um gancho para mais um, tá? Então, a gente vai se alinhando aí. Vamos conversar, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado para vocês que estão nos ouvindo. Um beijo no coração. E assim, ó, quer conhecer um pouquinho mais da gente? Claro, segue aí o nosso podcast e procura a gente nas redes sociais. Como é que faz, Paulinha, para procurar a gente nas redes sociais?
É bem fácil, assim, né? Só por lá no BFTech, LinkedIn, Instagram, Twitter, você vai achar a gente por lá. E também tem a nossa página de vagas, né? Que aí é só um pouquinho mais difícil, que é ambevtech.gup.io. E lá tem, enfim, oportunidades, inclusive, na área de dados.
Ah, legal. Até uma coisa que eu sempre faço é assim, ó. Eu entro na página da AmbevTech, quando alguém me pergunta sobre alguma vaga, eu entro na página da AmbevTech e procuro lá o linkzinho onde tem vagas também. Se esquecer, vai por ali também, que também funciona. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau.
Tchau, gente.
Valeu, gente. Até mais. Obrigada. Valeu.